Quem é do agro com certeza sabe que a Genial vai estar presente mais uma vez lá na Grishow, com diversas soluções para o setor. A mesa agro da Genial tem um portfólio completo para gerenciamento de risco, comercialização e investimento em commodities agrícolas. Temos uma área completa de seguros e previdência para te ajudar na gestão de risco, como seguro colheita e pecuário. No nosso banco de investimentos, fornecemos assessoria para você financiar os seus planos para conseguir crescer cada vez mais. Na mesa de câmbio, nós conseguimos com muita agilidade te oferecer isenção de tarifas e taxas bem competitivas, mas não para por aí. A gente cuida não só do seu negócio, mas da sua vida, através da gestão de patrimônio financeiro, planejamento sucessório e familiar. Mas como em 60 segundos não dá para apresentar tudo o que a gente oferece, eu quero te convidar para visitar o nosso stand lá na Grishow. Te vejo lá!
Olá, da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa, hoje é terça-feira, dia 30 de abril, aniversário de Deilson Leite, meus amigos. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto e abra sua conta usando o QR Code que está aqui na sua tela. Deste lado, para o nosso deleite, Luan Aral, o nosso trader que acompanha macro ali na lupa. Tudo bem?
Tudo bem. Boa noite, pessoal. Parabéns, Deilson, né?
Isso aí.
Não é todo dia que faz 28 anos, né?
Isso aí.
Pessoal, dia bastante agitado. Denise comentou sobre a gente acompanhar macro, principalmente no dia como hoje. Véspera de feriado, véspera do Banco Central, decisão de política monetária do Banco Central americano, véspera do payroll, véspera do balanço da Apple e o mercado está buscando segurança. Mas já a gente vem com os dados, porque hoje saíram os dados que normalmente o mercado não dava atenção, mas hoje foram os protagonistas. Já mais detalhes.
Perfeito, combinadíssimo. E aqui, Igor Bastos, analista de ações, tudo bem?
Surpreendeu, né, Denise? Eu falei que voltava só na quinta, mas como sempre, a vida é uma caixinha de surpresas.
Isso aí.
Estou aqui de volta. Um dia de queda na Bolsa, na verdade, queda generalizada, né? A gente até comentou aqui sobre isso no título, Bolsas Globais realizando, um dia de forte queda. No Brasil temos algumas empresas salvando, mas pouquíssimas altas no dia de hoje e um volume que foi até melhor do que a média dos últimos dias, mas majoritariamente de quedas. A gente vai comentar sobre o balanço do Santander, que surpreendeu o mercado, as ações com bom desempenho, Vale opera na ponta oposta, acaba puxando o índice para baixo. A gente também vai falar sobre as expectativas de resultados. Temos empresas que reportam hoje e temos empresas que reportam na quinta-feira, inclusive VEG. A gente vai abordar tudo isso aqui ao longo do programa. E se você tiver alguma dúvida, estou aqui à disposição para respondê-la.
Maravilha! E ali na produção temos o trio Parada Dura, temos Guimas, temos Lucas e temos o maravilhoso aniversariante fazendo 35 aninhos maravilhosos, The Wilson Milk, também conhecido como CEO do estúdio Deilson Leite. Tudo bem, gente?
Tudo bem!
Isso aí, maravilha. Vamos lá, Luan.
Vamos lá. O que tinha tudo para ser um dia relativamente calmo, é normal o mercado buscar um pouco de segurança, principalmente às vésperas de uma decisão de política monetária importante, às vésperas de um feriado, às vésperas de balanços. Tinha tudo para ser um dia levemente tranquilo, mas alguns dados saíram e acabaram frustrando, ou pelo menos começou ali o estopim. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem quais dados foram esses. Pessoal, não foram os dados da Europa, e sim alguns dados curiosos, especialmente este aqui, ó, o índice do custo de emprego trimestral lá nos Estados Unidos. Já adianto para vocês que, historicamente, esse dado aqui ele não faz, ou tende a não fazer tanto preço assim, não causa muita volatilidade. Mas, de acordo com o presidente do Banco Central americano, de acordo com os membros do Banco Central, eles estão afirmando que o emprego é o ponto-chave aí da questão de orçamento dos Estados Unidos, da questão de política monetária, e realmente o mercado está olhando para isso. E hoje a gente viu esse dado vir mais forte do que esperado. O que significa um índice de custo de emprego? Basicamente significa que o trabalhador americano está saindo mais caro para ser contratado, seja por oneração ou seja por salários mais altos. Então sim, tem inflação nos Estados Unidos, mas o trabalhador também está recebendo mais, o que acaba pressionando a inflação. Então perceba que é uma bola de neve. O trabalhador recebe mais, a inflação sobe. Ele recebe mais, a inflação sobe mais. Ele recebe mais, a inflação acaba subindo mais ainda. Isso preocupa muito o mercado. E de que forma que eu consigo afirmar para vocês que realmente foi isso que trouxe essa volatilidade? Desta forma aqui, quando a gente olha para os mercados americanos, a gente está vendo uma queda bastante acentuada, especialmente para o S&P 500, no dia 30, ou seja, no dia de hoje. Especialmente depois que saíram os dados, às 9h30 da manhã, exatamente nessa região. E fica interessante também para a gente olhar como, por exemplo, o ouro se comportou. Lembrando que o ouro é um ativo que, em tempos de guerra, em tempos um pouco mais obscuros, esse ativo acaba ganhando força. Mas vamos dar uma olhada como é que está a precificação desse ativo aqui, do ouro. Pessoal, olha o ouro. Essa linha branca aqui no dia de hoje, o ouro, desculpa, essa linha amarela, o ouro só caiu hoje, justamente porque esses dados que colocam a inflação mais para cima também colocam taxas de juros mais para cima, ou seja, deixa mais distante os cortes de juros lá nos Estados Unidos, como é o que a gente está vendo aqui nos títulos americanos, de 10 anos, de 2 anos, todos eles estão ficando um pouco mais positivos. Então, realmente, a gente está vendo aqui o mercado americano se precavendo de uma inflação. De que forma? Vendendo bolsa e vendendo títulos públicos também lá nos Estados Unidos. E olha o reflexo disso nas bolsas. 1,72 de queda para S&P 500, 2,33 de queda para o Russell 2000, que são as small caps, ou seja, as pequenas empresas americanas. E se as taxas de juros nos Estados Unidos podem ficar maiores, olha quem também acaba ganhando força. O dólar. Sim, o dólar cotado aí frente aos principais pares de moedas pelo mundo, tanto o euro, o iene, a libra, o dólar canadense e assim por diante. Talvez não seja muito comum para a maioria, mas 0,69 de alta para o DX, aqui do lado direito, é muita coisa. Esse é um ativo que ele é pouco volátil. Ele oscila 0,10, 0,20, 0,30, quando muito. E agora a gente está vendo aqui 0,69 de alta, uma alta bem expressiva para o dólar no mundo. Tá? Então, realmente, esses dados que saíram nos Estados Unidos acabaram contaminando todo o cenário global. Como se não bastasse esse dado do custo de emprego ficar mais alto, a gente teve um outro dado que mostrou um enfraquecimento da economia americana, mais conhecido como o PMI de Chicago. Só para a gente voltar aqui um pouquinho, o PMI basicamente é uma pesquisa feita com alguns diretores de empresas, com alguns gerentes de empresas também, e onde é perguntado para eles qual a expectativa para os próximos períodos. E eles respondem, olha, estamos com uma expectativa alta, baixa, média e assim por diante. Pessoal, qualquer coisa acima de 50 começa a ficar positivo. Abaixo de 50 fica negativo. Só que olha aqui, a expectativa era 44,9, veio 37,9. Muito mais baixo do que 50 e bem mais baixo do que a expectativa. Ou seja, essa informação aqui traz para a gente a seguinte questão, que os diretores, que as empresas não estão animadas com o cenário. Mas perceba, eu tenho os trabalhadores recebendo mais, podendo gerar inflação, e eu tenho o PMI, ou seja, as empresas com uma perspectiva menor de crescimento. Como se não bastasse isso, um outro fator importante que saiu às 11 horas, esse, na minha opinião, com uma relevância bem alta também, a confiança do consumidor, ou Conference Board, CB, o dado, a expectativa era de 104 pontos, veio 97 pontos. E o que esse dado mostra para a gente? Que o consumidor está descrente, o consumidor não está animado com os próximos passos. Então, olha o combo que nós tivemos. Lá em cima, dados que podem pressionar a inflação para cima, o preço de imóveis vindo muito acima do esperado, além disso, dados que mostram atividade econômica bem fracos. Então, inflação para cima e dados econômicos mais fracos. É uma combinação explosiva e coloca o S&P 500 aqui para baixo. Eu vou mostrar uma coisa, não se assustem. Olha o mapa do S&P 500, completamente vermelho. Quem está se destacando aqui é a Lili, que tem
Amazon virou.
Um balanço. Oi?
Amazon virou.
Amazon virou? Mas agora, no after, né?
Isso.
Boa. Já o Igor vai comentar sobre a Amazon, que saiu o balanço dela agora, alguns minutos atrás, e ela virou, está performando bem, mas, de regra, durante o mercado, enquanto o mercado estava aberto, a maior parte dos ativos aqui fecharam no negativo. E os ativos mais importantes da nossa bolsa, Apple, Microsoft, da bolsa americana, né? Apple, Microsoft, Google, Nvidia e assim por diante. Então, realmente, o mercado hoje não estava para brincadeira. E aqui no Brasil nós também fomos contaminados por esse cenário externo um pouco deteriorado. De que forma? Aqui, pessoal, nós tivemos algumas questões internas e, obviamente, fomos contaminados pelo cenário externo. Então, de que forma nós somos contaminados? Com o dólar ganhando muita força. O dólar está subindo 1,46 hoje, num único dia. É uma alta expressiva para o dólar. O índice está caindo forte. 1% de queda para o índice. É uma queda também bastante acentuada. Como se não bastassem dólar subindo forte, índice caindo. A gente está vendo aqui, ó, os famosos DIs, que precificam aí os juros um pouco mais para frente, ou precificam o CDI um pouco mais à frente, que fecharam ou estão fechando na máxima do dia. E isso interfere diretamente no preço de vários ativos, de bancos, de construtoras, de empresas de varejo e assim por diante. Como eu comentei, além dos fatores externos que foram cruciais aqui para o mau desempenho da nossa bolsa e o bom desempenho no cenário positivo para o dólar, nós tivemos questões locais também. Por exemplo, hoje tinha uma reunião marcada entre Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, com vários líderes do governo, da base do governo federal, e também com vários ministros. Essa reunião foi cancelada. Na sequência, foi marcada uma outra reunião, dessa vez com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e com o presidente Lula. Também foi desmarcada. Como se não bastasse, Pacheco veio a público e disse que o governo não agiu da forma correta quando ele judicializou a desoneração da folha de pagamento, ou seja, o governo levou ao STF para que o STF extinguisse aí essa desoneração. E o Rodrigo Pacheco, que colocou isso em votação, foi aprovado pelo Senado essa desoneração e o governo judicializou, não gostou nada disso. Então pode estar acontecendo alguns ruídos internos. E agora, às 18 horas, saiu notícia no broadcast de que o Fernando Haddad vai fazer uma entrevista coletiva. Estou curioso para saber o que ele vai falar num cenário especialmente como hoje. Será que os repórteres vão perguntar também sobre essa alta do dólar que não para de renovar máxima? Inclusive o dólar, pessoal, estou olhando aqui, renovando máxima no intraday. É um patamar bastante alto. Já que a gente está no último dia do mês, e já que hoje também é o dia de rolagem de contrato, do contrato de dólar, a famosa PETAX, importante trazer quanto o dólar subiu no mês. Hoje, até agora, daqui a pouco vai fechar 6,30, mas o dólar está subindo no mês 3,18 no mês. Eu tenho aqui no ano também, deixa eu ver. No ano, o dólar está subindo 5,90. Nosso índice caindo quase 10% no ano. Ou seja, o mercado está bastante preocupado, mas nada como esses DIs subindo quase 9%, 8,50% de alta para o DI é muita coisa num único mês. Lembrando que isso aqui é crucial e fez com que vários fundos multimercados que estavam posicionados na queda, ou seja, estavam apostando com que os DIs caíssem, estavam vendidos em DIs, tomaram uma negatividade muito grande. A gente teve marcações aí de fundos perdendo mais de 2% na cota num único dia. Detalhe, eu falei isso aqui de manhã. Os fundos normalmente buscam aí 16%, 17%, 18% no ano. E alguns deles perderam 2% num único dia. Então, realmente, o cenário brasileiro, que estava tudo bem, acabou invertendo e ficou bem pior. Vou fazer questão de mostrar aqui como é que foi o índice no mês, porque é um detalhe bastante importante, antes de passar para o Igor e para a Denise. Vocês estão lembrando que a gente viu o nosso índice bater 133 mil pontos? Só um segundinho, pessoal. Aqui. Vamos lá. De manhã eu tive problemas também. É outro computador ou é o mesmo? Eu tive problemas de manhã. Você quer ir adiantando? Depois a gente volta aqui?
Pode ser.
Só eu mostrar um desempenho do índice no mês? Depois eu mostro para vocês. Não tem problema, não.
É?
Esse é o Deilson,
aniversariante. Aniversariante, gente! Ele apareceu. Então, enquanto você ajuda aí, Deilson, então você vai ajudando aí, amigo Luan, e então, você dá uma geral no Ibovespa para nós, então, por favor, querido.
Tá bom.
Manda abraço.
Tô achando engraçado.
O quê?
Essa belíssima aparição de Deilson Leite em seu aniversário, no um momento que ele estava tentando decifrar o significado da expressão casca de bala. É importante dizer
que... É um poema?
Ele conseguiu. Não, faz parte de uma música.
É, me explica, eu não sei. Essa
não, ele tava dizendo que é Eu e Casca de Bala, que é a música que tá, não, viralizou nas trends no TikTok, tá no momento.
Eu levo uns 6 meses pro...
Disse Dilson Leite que Casca de Bala significa Eu e Meu Amigão do Peito.
Ah, então
tá. É isso aí. Então tá bom. Então essa homenagem a Dilson Leite neste belíssimo dia de aniversário dele. Falar da Bolsa hoje. Bolsa fechando em queda, majoritariamente um dia de queda. São, dentro do índice Bovespa são 74 quedas e apenas 12 altas, das quais são lideradas por empresas que têm majoritariamente receita lá fora. Essa alta do dólar no dia de hoje acabou contribuindo de maneira positiva, mas o grande destaque da Bolsa mesmo acabou sendo o Santander, subindo 2,74, depois de registrar um lucro que superou, e superou bem, a expectativa dos analistas. A média do consenso apontava para 2,8, mais ou menos 2,9 bi de lucro. Santander veio com algo acima de 3. Então, realmente, um resultado que acabou surpreendendo, mostrando uma dinâmica melhor, principalmente em termos de provisão ali, do que eles tinham atacado, e acabou surpreendendo positivamente. Não é à toa que as ações do Santander sobem aí 2,74 em um dia que a Bolsa cai o seu 1,12. Então, é um alfa girado aqui por Santander ainda maior, tá? Outros destaques de alta, e aí acaba sendo um pouco de recuperação do que a gente observou nas últimas semanas. Eletrobras, hoje um dia positivo, enquanto o setor elétrico sofre um pouco mais. E Engie, depois de anunciar dividendos, aí mais de R$1 bilhão em proventos, né, somando dividendos mais JCP, também é um dos destaques de alta, a quarta maior alta do dia, no dia de hoje, com 0,57. Um dividend yield estimado, né, somando JCP e o dividendo, sem considerar o imposto a ser pago, né? Então pegando o JCP bruto, de mais ou menos uns 3,7%, que é um valor positivo e um valor, se você for anualizar, né, geralmente a Engie paga semestralmente seus dividendos, acima já do que ela pagou no ano passado, daria o seu 7,4%. Então o mercado enxergou com bons olhos. Outro destaque de alta, e acabou virando no final do dia, foram as ações da VEG, depois que a Regal Rexnord, que foi a empresa com que a VEG fez o maior M&A da sua história, divulgou que a transação foi concluída, foi aprovada e agora deve entrar apenas nos resultados do segundo trimestre. Já era uma expectativa nossa de que isso não aconteceria, de que os números não seriam incorporados ainda nos resultados do primeiro tri. A aquisição aprovada e já deve começar a gerar receita, né, para o mês 5 e para o mês 6. Então pega um pedaço do segundo trimestre da VEG ainda em 2024, tá? Outras coisas saíram relacionadas aqui às empresas que estão dentro do Ibov, mas algumas delas majoritariamente negativas. O BBI ainda repercutindo as avaliações sobre o texto base que foi entregue da reforma tributária, o novo texto. Na avaliação do BBI para o setor de educação, essa é uma sinalização positiva, é uma reforma que ela vai desfavorecer as empresas do setor de educação, principalmente aquelas que estão focadas no ensino básico. Não é à toa que entre as maiores quedas temos aqui empresas do setor de educação, e Ânima, eu acho que é a que é mais afetada no dia de hoje. Outro pacote de empresas que cai, né, de maneira majoritária é o setor de siderurgia e mineração. Então as ações da Vale, Usiminas Minas e Gerdau figuram aqui entre as empresas que registram maior queda dentro do índice, né, de maneira combinada. E obviamente que esse cenário que a gente traçou aqui do movimento tanto dos juros globais quanto do movimento do dólar acaba prejudicando o sentimento em relação ao setor de commodities, né? Se for olhar petróleo hoje, petróleo no movimento de queda, o minério de ferro também no movimento de queda, acabou espalhando um pouco desse mau humor das commodities, que tem uma correlação grande aí com a atividade econômica global, por conta do efeito do juro, né? A gente sabe que o mercado já começa a reajustar essa história dos juros serem cortados nos Estados Unidos. Eles falavam em 3 cortes, o mercado já começa a entender que talvez que os juros devam ficar mais altos por mais tempo. Isso naturalmente traz uma sinalização negativa, e uma sinalização negativa para a Bolsa, tá? A Bolsa brasileira. Outra ação que foi um grande destaque aqui de queda, que eu queria chamar a atenção, foram as ações da Multiplan. O que aconteceu? A gente teve um block trade hoje que foi anunciado, onde o Ontário, né? Que é Ontário, que é um fundo de pensão de professores americanos, que eles estavam liquidando a posição deles em Multiplan via um block trade. Mais de 1,2 bilhões de reais numa operação ali que durou mais ou menos uns 90 minutos. Obviamente isso gera uma pressão vendedora. É difícil você ter, dependendo do float, né, do volume negociado e do volume financeiro negociado para aquela ação num dia, você ter demanda para comprar tudo isso de valor de mercado da empresa no mesmo trade. Então gerou um movimento negativo, e eu queria chamar a atenção porque não vai ser um movimento isolado, tá, do fundo de pensão de professores lá dos Estados Unidos. A estratégia deles é diminuir, na verdade, reduzir a zero a exposição a Brasil. Tá? Então, muito provavelmente, outras empresas que o fundo Ontario, né, aqui que tem posição, provavelmente sofrerão deste mesmo mal. Tá? Então, vale a pena ficar de olho. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Eu passei pelo Engie, passei por VEG, passei... Tá. Ah, tivemos dados operacionais de Petro ontem, tá? Sabia que estava faltando alguma coisa. Aumento na produção de óleo e gás, 3,7% em relação ao primeiro trimestre, né, do ano passado, na comparação anual. Porém, com queda no volume de vendas, Petro não esboçando uma reação tão forte. Obviamente tem a commodity. E os bancos começaram a falar dos dividendos da Petro, sim, com esse possível resultado, né? Que tem espaço, sim, para pagar a parcela remanescente dos dividendos extraordinários e falando, já fazendo conta, em relação aos dividendos do primeiro tri. Copasa também divulgou resultados ontem, abaixo das estimativas do mercado. Tenda, o Safra rebaixou para neutra, de compra para neutra. Também as ações sofreram um pouco. Casas Bahia, que havia tido uma alta significativa depois da divulgação do processo de recuperação extrajudicial, hoje realizando um pouco. E aparentemente o pedido de recuperação extrajudicial foi aprovado. Então, o mercado naturalmente realizando. Lembrando que é uma forma da empresa proteger as dívidas, né? Então, querendo ou não, um momento sensível não é de todo ruim. É uma sinalização ruim. A empresa está num momento difícil, mas isso não era novidade para ninguém. Isso já estava muito evidente na cotação das ações e também na cotação dos papéis de dívida da empresa. Basicamente viraram junk bonds ali, dívidas sujas que ninguém quer, né? E aí a empresa tentou se proteger agora com esse pedido de recuperação extrajudicial. Ontem as ações chegaram a subir quase 19%, se eu não me engano, e hoje devolvendo parte dessa alta, tá? Petróleo, já falei, em queda, e o volume na B3 também, um volume melhor do que no dia de ontem, 23 bi negociado. Vou pedir só para o Guimas rapidamente jogar na tela, só para ilustrar um pouco do que eu falei, né? Santander, maior alta do dia, seguido aqui de Elet 6 e Elet 3, aí temos Engie, dividendos acabando dando um fôlego extra aqui para o desempenho da companhia, 0,57. VEG, com essa conclusão, né, do deal com a Regal. Aí temos outras empresas que aqui tem um pouco de receita dolarizada, né, de JBS, Embraer, ou algumas elétricas mais defensivas, Vivo, mas foram pouquíssimas altas, né? Gostaria de chamar a atenção, foram apenas 12 altas. E aí, do lado negativo, temos aqui Bradespar, Magalu e Grupo Casas Bahia. O setor de educação figura entre as maiores quedas, né? Edux, eu falei para vocês, Cogna também aparece aqui, Anima, eu acho que até saiu daqui, mas também figurava entre as maiores quedas. Vamos, que é uma empresa bastante alavancada, o movimento dos juros acaba impactando bastante. 3R Petróleo, o movimento do petróleo ela acabou sentindo um pouquinho mais, mas as siderúrgicas também figuram aqui, basicamente aquilo que eu já havia comentado, né? Ou empresas que estão relacionadas à queda das commodities, ou relacionadas à reforma tributária, ou que sofrem por conta do aumento do juro, tá? Na visão setorial, majoritariamente um dia de quedas, mas essa sinalização aqui, né, tecnologia, saúde, consumo discricionário, real estate, é bem a cara de correção, né, no movimento de correção dos juros acaba afetando, né? Curva de juros abrindo, ou seja, uma alta nos vencimentos em todos os vértices, né, dos contratos futuros de juros. Isso acaba trazendo uma sinalização de que o mercado enxerga uma Selic ou uma taxa de juros americana maior no longo prazo, acaba influenciando no valuation dessas companhias, que é ajustado naturalmente. Volume negociado, 23 bi, um volume melhor do que a gente vinha observando nas últimas semanas, mas o que me chama a atenção é isso aqui, ó. Na ponta compradora, Goldman Sachs, Merrill Lynch e JP Morgan figuram como maiores vendedores de bolsa, provavelmente mais um dia de saída de investidor estrangeiro. Não é à toa, né? Movimento de realização, não só aqui, mas como lá fora, e aí acaba que a gente sofre em dobro, né? Eu tinha separado aqui, eu tinha falado... Ah, uma coisa que eu queria mostrar era isso aqui. Eu estava procurando aqui as posições do fundo de pensão dos Estados Unidos, para ver se a gente achava alguma coisa. Eu achei aqui que essa alocação específica em multiplan, basicamente, liquidando forte a posição, né? Eu até estava olhando aqui para o holder de multiplan. Se você for olhar, eles haviam comprado algum tempo atrás, mas aí já o Brasil Journal notificou esse block trade aí, de uma participação das ações da multiplan. Não é a posição total, né? Temos aqui basicamente 3,7 bi de valor de mercado, mas provavelmente deve liquidar toda a posição, como eu falei. Então ainda pode ter uma pressão extra, né, nas ações de multiplan. Foi apenas 1,2 bilhão em valor de mercado. Então ainda tem uma parcela remanescente que deve ser zerado ao longo dos próximos meses. Então isso acaba trazendo uma pressão um pouquinho mais negativa para a Multiplan. E aí a última visão, o dólar, o Luan comentou, né, em relação ao real subindo 1,45, de volta aqui próximo do 1,20. O petróleo virou, com os dados que saíram lá fora, 0,60 de queda. E a curva de juros aqui no Brasil abrindo de maneira bem expressiva. Tá? Se a gente for olhar os vencimentos mais longos e acompanha basicamente o movimento de juros lá fora, quase 20 pontos de abertura, isso aqui não é normal, né? Acaba batendo bastante nas empresas alavancadas. E a gente está falando de um juro aqui, obviamente você precisa descontar o carrego do juro, né? Mas estamos falando nos contratos sendo firmados aqui já a quase 12%, 11,90%. Se a gente for olhar aqui para o CDIE, para tentar encontrar quanto que o mercado está pagando de juros de Selic implícita, né, nesses 11,88, a gente enxerga que nos vencimentos mais longos aqui, o mercado já fala em 12,5, tá? 12,5 de juros no longo prazo no Brasil. E se a gente for pegar o vértice mais baixo da curva de juros, estamos falando em 10, entre 10,25 e 10,5, que é um cenário muito diferente daquele que a gente observou lá em meados de dezembro, quando o mercado começou a precificar 9% no final do ciclo. Então, isso aqui é o que está tirando, basicamente, todo o recurso da Bolsa, e é um reflexo do que acontece no mercado americano, né? Uma perspectiva de juros caindo de maneira mais devagar lá também acaba acendendo um alerta em relação ao que o Banco Central pode fazer aqui no Brasil. O fiscal acaba piorando, obviamente, mas isso aqui, sem dúvida, é o que deixa o cenário bem pior. Me estendi um pouquinho, não era para ser só uma coisa breve para...
Foi perfeito.
Mas tudo bem. Tudo bem,
você siga. Fala muito bem, você é um sucesso. Inclusive, a Eliane da Costa, é sua mãe, não?
Não, não é minha mãe.
Sua mãe
não.
É Patrícia.
Patrícia.
É, a Eliane.
Tem uma mensagem bonita que pareceu que era minha mãe.
Ela falou o seguinte: super apresentação, Igor. Traz ele todos os dias, Denise.
Tá vendo?
É sua namorada, ela, não?
Não, também não.
Então, também olha, não. Tá valendo aqui o elogio.
Sim, parabéns.
Deilson Leite consertou aí pra você.
Sim, sim.
Antes eu falei o seguinte, Scholes falou o seguinte, que Deilson devia aparecer aqui hoje, porque é aniversário dele. Ele já apareceu. Você deve estar um pouquinho atrasado, Ana. Você deve ter chegado um pouquinho atrasado. Daqui a pouquinho aparece para você a imagem de Deilson Leite.
Não é todo dia que você tem esse privilégio, viu, Deilson?
A imagem e semelhança do Criador.
Isso aí. O que você quer mostrar pra gente, Luan?
Legal. Enquanto a gente estava arrumando aqui, a ideia era mostrar um pouquinho de como foi o índice aqui durante este mês. Aqui. Pessoal, esse aqui é o nosso índice hoje, mas eu quero mostrar ele durante um mês todo. Olha que interessante, vocês estão sabendo que no mês de abril a gente teve o índice ali cotado a 133 mil pontos? Isso é muito próximo da máxima histórica do índice, tá? Então, nesse mês, nós saímos de 133 mil pontos para 124. Ou seja, fomos do céu ao inferno praticamente. E realmente... esse mês foi bastante volátil para o índice. Então saímos aí de um cenário bastante positivo para um cenário aqui quase que bem, bem, bem catastrófico. Obviamente saímos de também uma situação agradável que estávamos tendo aqui com reservas locais, o governo não interferindo diretamente no fiscal. Só que aí tivemos problemas externos em relação a Israel e Irã. Isso contaminou bastante o mundo inteiro. Também tivemos dados ruins dos Estados Unidos. E por último, aqui no Brasil, para fechar com chave de ouro, para um mês ruim, ou diria até péssimo, né? O índice caiu mais de 8 mil pontos, justamente o governo revisando aí as metas fiscais para 2025, 2026, 2027 e aí por diante. Isso só está começando. Então, tudo isso, fatores externos e fatores internos acabaram corroborando para um pessimismo do nosso índice, tá? Mas vamos ter que conviver com isso, especialmente no ano de eleições municipais. É provável que o governo queira gastar mais. Denise?
Obrigada, Luan. Gente, tem um rapaz aqui, sempre faz a pergunta da Unip, a gente não cobre esse papel. Então...
inclusive, eu estava respondendo agora, você me dá a oportunidade de ler o que eu estava escrevendo aqui. Ó. Eu falei, Cadu, meu querido, não vou te enganar. Faz muito tempo que eu não acompanho o case, o mercado deixou realmente de lado o case de Unipar, depois que melou o deal com a Braskem, né? Porque a Unipar tinha feito uma proposta para comprar a Braskem. Inclusive, CEO e CFO saíram da companhia depois disso. Então, teve uma mudança no management, né? na diretoria, justamente por conta dessa não conclusão do deal. Então, acho que eu parei de acompanhar. Realmente, o mercado também parou. Acho que perdeu um pouco de gosto pelo case.
Então vou passar outra pergunta, que é do Ulisses. Igor, sabe o porquê dessa pancada em B3 hoje? Alguma mudança de recomendação?
Eu não encontrei nada, tá, sobre B3, mas assim, eu tenho uma impressão que o mercado está fazendo um ajuste em relação aos resultados. Tá? O Nishio já escreveu a prévia de resultado de B3, está lá no Genial Analisa, mas eu acho que o mercado está fazendo ajuste em relação aos resultados. Eu posso procurar alguma coisa, confesso que não vi nada, mas eu vou dar uma última olhada aqui porque eu não vi, tá? Eu não vi nenhuma mudança de recomendação, pode ser que esteja refletido na revisão dos analistas aqui no Bloomberg, mas até agora eu não vi nada, então eu vou pedir para você passar uma pergunta para o Luan enquanto eu procuro aqui.
Tem uma troca de um diretor que era do Santander, da tesouraria do Santander, e vai para a B3. Mas eu não sei se isso teria potencial para fazer a B3 cair.
Estão caindo 4,20.
Da abertura até agora, ela só caiu, só caiu.
É. Ó, então tem uma perguntinha para você. É do Anderson, nosso amigo. Luan, sabendo que além dos dados ruins que estão saindo nos Estados Unidos e que estão batendo no mercado brasileiro, como o mercado avalia a inflação reprimida devido ao combustível?
Na verdade, essa inflação não está reprimida, não. Diferente do Brasil, que segura um pouco mais a inflação em relação ao preço do combustível, ou seja, aqui nós temos um delay muito grande do preço do combustível. Um exemplo, se o petróleo chegar a 100 reais, desculpa, a 100 dólares, o governo ele pode segurar um pouquinho essa alta e depois, só depois repassar, porque os reajustes aqui eles são periódicos. Diferente do mercado americano, lá, essa alta do petróleo, a alta ou a baixa do petróleo, obviamente, ela é sentida direto na bomba. Então, eu imagino que essa inflação ela não é reprimida pelo preço do combustível, tá? Imagino que seja esse o teor da sua pergunta. Agora, de repente, olhando por uma outra ótica, a inflação sobre ou dos combustíveis, a gente está vendo aí, por exemplo, o petróleo orbitando entre 85, 87, 90, 91 dólares. Ele não está saindo dessa região há bastante tempo. Então, está tecnicamente previsível a inflação vinda desse ativo, desse petróleo. Obviamente, a inflação lá nos Estados Unidos ela está sendo mais forte, vinda especialmente do segmento de serviços. Os serviços, entenda serviço como tecnologia, como prestação de vários serviços para residência, para empresas, etc. Essa inflação ela está bastante agressiva. Essa inflação ela não está dando sinais de arrefecimento. E é aí que preocupa o Banco Central americano. E principalmente a inflação de trabalho, a inflação do custo da mão de obra, que foi um dos dados que saíram hoje. E na sexta-feira a gente tem taxa de desemprego, a gente tem custo médio de hora trabalhada do trabalhador americano, vamos ter também payroll do governo e payroll não manufatura. Vários dados de emprego que saem e aí a gente vai conseguir ter uma ideia de como está essa inflação, como está essa precificação da mão de obra do trabalhador americano. Isso é importante porque, diferentemente de Brasil também, os dados de emprego nos Estados Unidos eles são muito mais rápidos, são sentidos de uma velocidade muito maior do que no Brasil. Aqui no Brasil, para uma empresa contratar ou para ela demitir, é preciso um motivo muito forte, é preciso um movimento muito claro, porque é caro para você contratar, custa dinheiro, custa tempo, é muito difícil. E para demitir também é caro aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, não. Os acordos são muito mais rápidos de serem feitos. Então, uma empresa ela teve uma pequena alta na demanda, eles já começam a contratar. Eles tiveram uma pequena baixa na demanda de produtos e serviços, eles já começam a demitir. Então, lá é muito mais rápido essa questão dos serviços e trabalho especificamente, por isso a gente acompanha de perto os dados de emprego e principalmente porque o Jerome Powell falou que emprego é o que está direcionando as atenções do Banco Central americano.
Obrigada, Luan. Gente, seguinte, o Miguel Eduardo disse, migrei para Genial, parabéns à equipe por manter o investidor informado. Super bem-vindo, Miguel, obrigada pela sua mensagem. Quem quiser fazer como o Miguel, usa o QR Code que está aqui na sua tela para o chefe saber que você vem desse fechamento de mercado. E outra coisa, queria pedir para o Deilson Leite colocar o link para o podcast Genial Analisa de hoje, daqui a pouquinho às 7 horas da noite, Brasil no Futuro, Juros, Inflação e Política com Sérgio Machado. O Sérgio Machado é um gestor de renda fixa e participaram dessa conversa também o Roberto Motinha e Bruno Rosolini. Daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, fiquem ligadíssimos. Tem mais pergunta para você.
Oi, e agradecer a Sandy que ela me corrigiu aqui. Eu estava falando que o Ontarian, né, que é o fundo de pensão, eu estava falando que é americano, na verdade é canadense. Obrigado, Sandy.
Ah, bem, faz todo sentido. Mas você já tinha se corrigido de otário para ontário. Já estava bom. Eu já estava achando legal esse upgrade.
Corrigiu a correção.
É, então já estava...
É a tréplica.
Exato. Isso.
Danilo pergunta, Aura 33 despencou na última hora. Aconteceu algo com a companhia ou com o ouro?
Aconteceu algo com o ouro, Luan? Você viu alguma coisa sobre o ouro? Mas eu imagino que o movimento dos juros americanos acaba batendo no ouro, né? E aí a Aura deve acompanhar a cotação no ouro. Tô errado?
Não, perfeito. Esses dados que saíram dos Estados Unidos, dados de custo de mão de obra mais caros, dados de enfraquecimento da economia americana, falam para o Banco Central assim, olha, a taxa de juros precisa ser maior. E ele vai acabar controlando essa inflação, pressionando a taxa de juros ou deixando ela alta por mais tempo, que enfraquece a economia, diminui a inflação, e aí o ouro acaba realizando um
pouquinho. Direção contrária. É porque assim, se for pensar ativos livres de risco, você tinha o lastro ouro, então os investidores, basicamente, quando eles queriam segurança, eles compravam ouro. Depois, com toda a mudança na economia que a gente teve, isso acabou migrando para os títulos da dívida americana, que é a principal economia do mundo. Então, naturalmente, quando você tem uma perspectiva do juro americano subir, naturalmente você tem uma migração dos investidores para taxa de juros ao invés de ouro. Então você tem esse trade-off aí.
O Flávio Oliveira mandou umas sugestões aqui para a Genial com relação ao atendimento ao consumidor. Eu vou encaminhar, não atendimento, é serviços, né? Eu vou encaminhar aqui para nossa queridíssima Caroline Rosa, que cuida aqui, que é gerente de renda variável, tá? Eu vou encaminhar aqui, eu já até fiz um print da sua mensagem para mandar para ela, tá, Flávio? Pode deixar. Augusto pergunta para... Ele faz um comentário, e você comenta em cima do comentário. Ele diz o seguinte, Luan, ao que parece, essa será a última queda na Selic no próximo Copom. Você concorda?
Olha, as falas do presidente do Banco Central brasileiro aqui, do Roberto Campos Neto, na semana passada, deixaram bem... Eu diria que... muito mais próximo do seu comentário do que antes. As palavras do Roberto Campos Neto. De acordo com os últimos dados, vamos ter que reprecificar as nossas intenções. O que isso significa? Que estava dado aí uma queda de 0,5% na próxima reunião, só que aí a gente teve ataque de Israel contra o Irã, Irã contra Israel, tivemos dados mais fortes nos Estados Unidos, mantendo aí a taxa de juros mais forte, e principalmente numa escala de grandeza muito maior do que os outros eventos, o evento local do governo alterando as metas para 2025, 26, 27 e assim por diante. Então as questões fiscais aqui no Brasil estão bem sérias. E apesar do governo, do Lula, do Haddad, da Simone Tebet baterem de frente com o Roberto Campos Neto em relação a taxas de juros altas, as taxas nada mais são do que uma precificação desse risco que o próprio governo está causando. E o governo está causando bastante risco. De que forma? Gastando mais e querendo arrecadar mais. Só que a própria Simone Tebet, a ministra do Planejamento, ela falou o seguinte, não temos mais de onde tirar dinheiro. Já enforcamos tudo que poderíamos em relação ao aumento de impostos. Uma alternativa seria cortar na própria carne, ou seja, o governo diminuir os gastos ou os custos do próprio governo, mas isso está fora de cogitação, principalmente no ano eleitoral. Então, na minha opinião, já estamos muito, mas muito próximo aí de um final de ciclo de queda de juros aqui no Brasil. O que é ruim, porque a gente poderia ter umas taxas de juros muito mais atraente e estimular o nosso, a nossa renda variável, estimular a economia. Lembrando que juros mais baixos deixam mais fácil o acesso ao crédito, deixa empréstimo, financiamentos, fluxo de caixa, tudo muito mais atraente e acaba movimentando a economia, principalmente nesses momentos de incerteza global. Mas a gente tem que combinar com o governo isso também. Mas estamos muito próximo do final do ciclo de baixa de juros aqui no Brasil.
Guimas, coloca a etiquetinha aí para a galera deixar aquele joinha. Gente, joinha do aniversário de Deilson. Deixem o joinha aí, por favor, deixem o joinha. Anderson pergunta para você, Igor. O senhor Ike Batista, em evento, alertou que a energia elétrica tende a cair o preço muito devido à expansão da energia solar e eólica. Como você avalia este cenário para as elétricas?
Estou pensando aqui. Eu recentemente estava ouvindo uma das palestras aí do Ike. O Ike está comprado, né? No segmento energético. Ele tem investido muito na parte sucroalcooleira, se eu não me engano, produção de etanol, geração de energia com base no etanol e a utilização do subproduto, né, do bagaço da cana para fabricação de papel e celulose. E assim, o que eu tenho visto em relação ao preço da energia no longo prazo é uma tendência de que demora muito, né? Assim, não é uma coisa tão rápida. Embora você esteja colocando capacidade no sistema, você precisa ter um certo nível de rentabilidade para viabilizar aquele projeto. O que aconteceu com a parte de parques eólicos no Brasil, por exemplo, desses últimos anos. O econômico dos projetos pararam de fazer sentido. Por quê? Você tem um preço de energia que é exatamente isso que o nosso amigo falou. Ele começa no futuro não fazer sentido, porque o Brasil não tem perspectiva de crescer. A gente está entrando numa economia que tudo indica que deve crescer cada vez menos nos próximos anos. Se a economia cresce menos, você tem menos demanda por energia contratada para o futuro. Se você tem menos demanda de energia contratada para o futuro e você está alocando capacidade no sistema, você vai ter uma oferta de energia que não vai ser, que a demanda vai, não vai conseguir tomar conta de toda essa oferta. Então você realmente acaba caminhando os preços de energia para baixo. Só que isso também tira a atratividade dos projetos. Por que a gente fala que o mercado vai se equilibrando? Porque aí os projetos param de fazer sentido, param de se instalar novos parques, aí se a economia se aquecer de uma maneira acima da expectativa, você começa a ter uma mudança na trajetória da perspectiva da demanda futura, e aí vão começar a correr atrás e colocar projeto de pé, e esse ciclo vai acontecendo e vai rodando. É por isso que a gente fala que a maioria dos mercados, eles se movimentam em ciclos, né? Alguns são cíclicos, alguns são relacionados a consumo básico e você tem geralmente uma demanda mais previsível, mas esses de investimento de longo prazo, de projetos, são cíclicos e demoram tempo para se concretizar. E uma coisa eu falo, desde que a humanidade começou a consumir energia, e aí eu falo lá desde a primeira fonte de energia que a gente consumiu, que era, sei lá, madeira que a gente queimava para se esquentar lá na época das cavernas, até a atualidade, a gente nunca deixou de consumir numa escala menor aquela fonte de energia que a gente consumia no passado. Então se a gente encontrou uma fonte substituta, como veio o carvão, depois veio o petróleo, e agora vem a energia de fonte eólica, solar, hídrica, qualquer que seja, a gente nunca deixou de consumir numa proporção menor, né, aquela que era a majoritária. Então, por que eu estou falando isso? Porque embora a gente, como sociedade, como planeta, a gente caminhe para uma diversificação cada vez maior das fontes de energia, eu particularmente acredito que a gente vai continuar assim consumindo petróleo. Não é à toa que a narrativa do petróleo mudou muito nos últimos anos. Antes da pandemia, o preço do petróleo já refletia esses sinais, né, de baixos investimentos, de baixa atratividade, que o mundo caminhava para uma matriz mais verde, mas a gente viu isso indo por água abaixo, depois dos conflitos que apareceram na Rússia, depois do mundo ver que a capacidade de geração de energia dos projetos eólico não era bem aquilo que estava nos estudos de viabilidade econômica, né? Porque você tem uma dependência da natureza, né? Para você gerar energia hídrica, você depende da chuva. Para você gerar energia eólica, você depende do vento. O sol acho que é mais constante, mas você também acaba dependendo da incidência e da frequência de incidência dos raios solares. Então tudo isso são variáveis que a gente não controla. O petróleo a gente já sabe mais ou menos quanto tem lá no fundo e já sabe mais ou menos quanto a gente consegue gerar de energia. Por que que eu fiz toda essa digressão aqui para responder a sua pergunta? Porque eu realmente acho que o mundo caminha para uma deflação energética no longo prazo, mas eu acho que é um processo muito demorado. Não é uma coisa que a gente vai ver nos próximos 10 anos. Na minha opinião, é um processo de 30, 40 anos para a gente caminhar nessa direção. Você tem que lembrar que conforme a gente vai se desenvolvendo, a gente vai ficando mais intensivo em energia, né? A gente pode ver isso pelo movimento que a gente está observando agora no modo dos carros consumirem energia. Mas isso você pode expandir para toda a cadeia produtiva. Todas as formas como a gente consome energia e armazena dados, armazena a informação, tudo isso mexe do ponto de vista energético como as peças do tabuleiro se movem. Acho que eu falei demais de novo, né?
Mas não, falou bonito de novo. O Flávio diz o seguinte: boa noite, Denise, Luan e Igor. Onde conseguimos comprar produtos, camisetas, bonés da Genial? A gente tem uma lojinha chamada Clube Genial. Dê, coloca o link aí, por favor. Deilson Leite vai colocar. Tem umas mochilas muito legais, tem coletinho Faria Limer, tem garrafinha. Tem um monte de coisa. Tem essas camisetas, esses polos, né, que os meninos usam aqui. Tem lá um monte de coisa. E tem o presente que eu comprei para Deilson Leite, comprei presente na lojinha da Genial, porque ele usa todo dia. Comprei 10 meias da Genial. Estou falando aqui seu presente, Deilson. E Deilson só vem trabalhar com a meia da Genial. E eu comprei 10 pares de meia da Genial para ele. Tá lá, gente. Se vocês quiserem ver o presente de Deilson, tá lá a meinha da Genial. E a meia é boa, cara. Eu uso no inverno só, né? Deilson vem de tênis, ele vem todo dia aqui. Então, tinha outra que eu queria falar aqui, ó. O Somar Oficial, EDT Somar Oficial diz, melhor canal YouTube com conteúdos relacionados ao mercado financeiro e investimentos em geral, que são geniais, só podia ser Genial Investimentos. Ai, super obrigada, gente, vocês são muito gentis, são maravilhosos, Super obrigada pelo apoio, carinho.
Sabe o que a gente tem que fazer, Denise? A gente tem que colocar uma pesquisa lá quando o cara abre a conta. O que motivou ele a abrir a conta? Se foi o YouTube, se foi a propaganda que ele viu, porque a gente pede pro pessoal abrir conta, o pessoal nem sempre vai usar o nosso QR Code aqui, né?
É, gente, tem que usar o QR Code pro chefe ver que vocês vêm daqui, porque depois eles vão olhar a listinha e falar assim, ó, ninguém, esse canal só gasta.
É um fracasso.
Esse canal só gasta dinheiro. Primeiro demitido, Deilson Leite.
Aí não dá, então tem que deixar o like. Tem que se inscrever no canal, mas acima de tudo, o elogio mais sincero
é abrir a conta e botar dinheiro.
O Pix na conta, já dizia o Aristóteles.
Já dizia o Aristóteles, o elogio mais sincero é o Pix na conta. Exatamente, todos os estoicos e os Aristóteles, todo mundo falava isso, né? Na Grécia Antiga, na Roma, nem sei, estou confundindo
Egito,
todo mundo aqui.
Até no Egito.
No Egito Antigo, Cleópatra já dizia isso também, era...
Lampião.
O Lampião, Maria Bonita. Gente, seguinte.
Clima de sextou hoje.
Guimas, atenção. Gente, quem está assistindo esse programa gravado, deixa mensagem para Deilson Leite nos comentários do vídeo. Deixa sua mensagem, manda seu beijo, seu abraço, manda seu salve, salve, manda seu e aí, mano, para Deilson Leite. Que agora a gente vai ver uma foto de Deilson galã. Põe aí. Põe aí. Olha, olha isso aí. Olha isso, meus amigos.
Deu trabalho para editar isso aí, hein, cara?
Olha isso. Até essa camiseta de Deilson tem na lojinha da Genial. Este é Deilson Leite.
Cara de jogador, né?
Não é, gente? Isso é o CEO do estúdio.
Você é a foto do Tinder dele?
É, cara. Fala isso pra mulher dele. É Stephanie Paga. Ele é casado. Isso aí, sério. É Deilson testando, né, Dê? Testando luz, aí Caio tirou essa foto? Foi. Ele tá testando para ele que, Deilson Leite, que tira foto de todos os funcionários. Ele tava testando a luz, ele tirou a foto dele, aí Caio tirou a foto dele. Ficou este gato, marido da Stephanie, nosso queridíssimo, amado, Deilson Leite, Deilson Milk. Mas, seu tchauzinho rapidinho, que já estamos estourando o tempo.
Agradecer a participação de todos que estiveram conosco, quase 700 pessoas nessa sexta-feira. No meio da semana.
Exato.
Espero que vocês aproveitem amanhã, que amanhã é dia do trabalho, né?
É.
É o dia do trabalho para essa espécie que está em extinção de trabalhadores brasileiros.
Então,
um forte abraço a todos. Nos vemos agora só na semana que vem.
Tá joia, maravilha. Só semana que vem? A Quinta é Rosoline. A Elaine, que é sua fã. Mandou aqui uma sugestão para a gente ter aqui, de alguma forma, você e Luan todos os dias. O negócio é o seguinte, esses meninos fazem mais um monte de coisa aqui na empresa. Se eu conseguisse trazer eles todos os dias aqui, ia ser uma vitória, mas eu não consigo, amiga. Eu tento, mas não consigo.
Seria o maior prazer do mundo.
Esses meninos trabalham demais. Seu tchauzinho.
Pessoal, não esqueçam que amanhã, apesar de ser feriado, tem decisão de política monetária do Banco Central Americano,
Jesus.
Tá? E a quinta-feira, dependendo como vai ser essa decisão, a gente já sabe aí que não teremos alteração na política monetária. Vai ser mantida a taxa de juros, pelo menos de acordo com as expectativas. O que pode causar volatilidade é o comunicado e também a entrevista coletiva que o presidente do Banco Central faz por volta das 15h30. Mas para a gente não vai interferir aqui nos nossos ativos, porque a bolsa vai estar fechada. Então, na quinta-feira, o mercado pode abrir com gap aí de alta ou de baixa, dependendo de como for o comunicado. Lembrando também que na quinta-feira tem balanço da Apple e sexta-feira nem se fala. Então, excelente feriado para vocês, aproveitem, porque depois desse feriado só tem mais um e depois lá em novembro, setembro, é isso, né?
Nossa, é mesmo, amor. Então, é junho, tem Corpus Christi, né?
Dizem que sim, mas eu não sei.
Corpus Christi sempre cai na quinta.
Corpus Christi.
É
sempre quinta?
Sempre cai na quinta. Eu acho. Vocês que são cristãos, os cristãos aqui, gente, me ajuda aí, os cristãos. É. Eu acho que sempre cai na quinta. Aí depois eu não sei.
Eu até esqueci de falar do resultado da Amazon, mas tudo bem. Não tem problema.
Quer falar em um minuto?
Não, a gente deixa passar.
Então tá, gente.
O Souza, na semana que vem, ele vem comer.
É, hoje era pra ser Souza, mas o Souza tá com o filho dele, também não deu, mas...
É que ele gosta bastante.
Ele gosta bastante do filho dele, Samuel, lindo. Beijo, Samuel. Gente, meninos, obrigada. Rapazes da produção, Deilson Leite, te amo. Meninos de casa, meninos e meninas, a você super obrigada pela sua companhia. Fique ligado, daqui a pouquinho tem podcast Genial Analisa com Sérgio Machado, Roberto Mota e Bruno Rosolini. Um beijo. Tchau, tchau.
Quem é único como você precisa de uma assessoria única. A área de Wealth Management da Genial Investimentos surgiu para dar atendimento exclusivo aos clientes que demandam gestão profissional dos seus investimentos. A estratégia de atuação inclui estudo caso a caso, atendendo as demandas de cada cliente individualmente. Dentre os principais serviços oferecidos pela nossa área está a carteira administrada, onde o gestor consolida todos os seus ativos, independente do lugar de custódia. E assim realiza as alocações e acompanha o desempenho dos ativos, trazendo tranquilidade ao cliente quanto ao seu portfólio. Tudo sem conflito de interesses. E temos também os investimentos offshore para os investidores que desejam ter seus ativos em economias mais estáveis. Os nossos clientes ainda contam com aconselhamento jurídico para sucessão patrimonial e ganho de eficiência tributária. Assim, tudo é construído exclusivamente para você, a partir de seus valores e objetivos específicos. Nossos três pilares incluem a arquitetura aberta, a consolidação patrimonial, permitindo ao cliente ter uma visão 360 sobre o seu portfólio, independente do local de custódia dos ativos, e a preservação do seu patrimônio, buscando blindar seu patrimônio nos momentos de crise e alcançando resultados acima da média. Você, cliente de Wealth, vai receber um relatório com todas as informações da sua alocação e performance. E vai ter acesso a reuniões mensais de alinhamento ou quando você precisar. Se quiser mais informações sobre a nossa área, é só deixar o seu contato no nosso site ou enviar um e-mail para genial.wealth@genial.com.br.